Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos. Espero que agora me esteja a fazer eco e, se tiver, peço que me sinalizem porque, de facto, incomodou-me. Passamos agora ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, retomando a ordem normal, que consiste na audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza das Florestas sobre financiamento a municípios e associações para políticas destinadas a animais de companhia. Fez-se representar, por impossibilidade do Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente do ICNF, Dr. Paulo Salsa, bem como a Sra. Diretora do Departamento do Bem-Estar de Animais de Companhia, a Dra. Alexandra Pereira, que hoje estarão aqui para esta audição. Nos termos da grelha que foi previamente aprovada, dispõe o requerente de uma intervenção inicial de 2 minutos para apresentar o requerimento. Sr. Deputado Famié Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Dr. Paulo Salsa e da Dra. Alexandra Pereira. Muito sucintamente, é sobejamente conhecido que Portugal tem um seríssimo problema de abandono de animais de companhia. Em 2022, segundo dados do próprio ICNF, foram 42 mil animais recolhidos. É por isso que desde o Orçamento 2021, o Orçamento do Estado contempla uma verba destinada a municípios e associações para financiar políticas destinadas a animais de companhia. No entanto, boa parte desta verba tem sido letra morta, não tem sido executada. Em 2021 estava prevista uma verba de 10,7 milhões de euros, 44% não foi executado. Em 2021 eram 12 milhões, mas 47% não foi utilizado. Em 2022. Em 2023 foram 13,2 milhões, mas 37% não foram executados. Ao todo, em 3 anos, houve cerca de 15 milhões de euros orçamentados que não foram executados. Nós questionámos o Ministério da Agricultura na altura e a resposta foi que não foram apresentadas candidaturas suficientes para a execução total das verbas orçamentadas. No entanto, relatos concretos de várias associações e trabalhos jornalísticos dizem-nos que a história parece ser outra e que o valor que receberam foi muito abaixo do valor a que concorreram, apesar de preencherem todos os critérios. Por isso, a primeira pergunta que deixo a Vossas Excelências, qual é que é a justificação para que 15 milhões de euros orçamentados não tenham sido executados, uma vez que há necessidade clara de atender a este problema de recolha dos animais de companhia abandonados e mesmo da sua conservação? Queremos saber se confirma que houve associações a apresentarem-se a concurso e a receberem muito menos ou menos que o valor a que se candidataram, apesar da sua atividade, apesar da necessidade. Qual é a justificação para ter sido negado o financiamento dessas associações, a par da não execução das verbas? E, por último, queria deixar-lhe ainda as seguintes perguntas. Quantos municípios é que tiveram as suas candidaturas financiadas de acordo com a verba solicitada? E queremos também saber em que estado é que está a execução destas verbas, as verbas do Orçamento de Estado para 2024. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passado o período da apresentação dos requerimentos, disponho o Sr. Vice-Presidente, o Dr. Paulo Salsa, de 10 minutos para uma intervenção inicial. Portanto, faz favor, Sr. Doutor.
Sra. Presidente da Comissão de Agricultura e Pesca, Sra. Deputada Emília Cerqueira, permita-me que comece por cumprimentá-la a si e a todos os ilustres deputados desta Comissão. Gostaria de dar 2 ou 3 notas iniciais. A primeira para dizer que é sempre um gosto e uma honra ter a possibilidade de vir à Casa da Democracia para ser ouvido e, deste modo, prestar contas sobre o trabalho que o ICNF desenvolve em matéria de bem-estar dos animais de companhia. Uma segunda nota para pedir desculpa em nome do Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, que lamenta a impossibilidade de ser ele aqui a estar presente, mas que, atendendo à situação de calamidade que alguns dos concelhos assolados pelos incêndios rurais e atendendo ao número de elementos do ICNF envolvidos diretamente no teatro de operações, bem como ao facto do ICNF integrar o grupo multidisciplinar de emergência criado pelo Governo para apoio às populações e autarquias afetadas, não conseguiu estar aqui presente para responder às questões dos senhores deputados, pelo que espero eu estar à altura de o substituir. Uma terceira nota para dizer que o ICNF recebeu esta competência, entenda-se, bem-estar dos animais de companhia no ano 2021, tendo-lhe sido autorizado, quando lhe foi passada a competência, também a possibilidade de recrutar cerca de 20 médicos veterinários, bem como a criação de um departamento de bem-estar dos animais de companhia dentro da orgânica que já existia. Também logo no ano de 2021, e nos termos da Lei do Orçamento de Estado, desse mesmo ano, é introduzido então um artigo que autoriza o ICNF a abrir avisos para financiar um conjunto de ações e investimentos relacionados com o bem-estar dos animais de companhia. De igual modo, nos anos subsequentes, 2022, 2023 e 2024, em todas as leis do orçamento, ainda que com redações diferentes, continuaram a existir verbas alocadas ao bem-estar dos animais de companhia. E, nesse sentido, o ICNF, em todos os anos, tem vindo a abrir os avisos nos termos e nos limites impostos pela lei para financiar estas ações e investimentos, com exceção do ano 2024, em que isso ainda não sucedeu. Nos últimos três anos, o ICNF financiou, investiu em municípios e organizações de defesa animal um valor de cerca de 20 milhões e meio de euros. Estamos a falar de construção, modernização de centros de recolha oficial, esterilização, identificação animal, apoio e serviços veterinários a famílias carenciadas, campanhas de sensibilização e apoio com despesas de veterinárias de organizações, bem como alojamentos pertencentes a organizações de defesa animal. Durante estes anos, fomos falando com muitos municípios, muitas associações, com o intuito de perceber o que podia ser melhorado, simplificando e tentando sempre corresponder às suas propostas, dentro da flexibilidade que a lei nos permite ter enquanto organismo da administração indireta do Estado. E até por isso fizemos inúmeros workshops para ajudar e divulgar os avisos, fosse a municípios, fosse a organizações de defesa animal, em todas as regiões do país, norte, centro e sul. E começámos também a realizar em todos esses anos uma conferência anual dirigida a todos os municípios e associações de defesa animal, onde apresentamos os resultados dos avisos com total transparência com todos os beneficiários. Isto é acompanhado da publicação dos relatórios anuais que o ICNF publica na sua página de internet e onde divulga quem recebeu o quê e a que é que isso diz respeito. Aproveito a oportunidade, e se a Sra. Presidente me permitir, de lhe entregar um exemplar de cada um dos relatórios dos anos onde consta essa mesma informação. Sr. Presidente, se fizer o favor. Está bem? Muito bem.
Obrigada, Sr. Presidente, serão distribuídos.
Muito obrigado. Mas não é só de avisos que o ICNF pautou a sua atuação durante estes anos. Fizemos um diagnóstico da situação relativa aos animais errantes e, nessa perspectiva, elaborou-se em 2021 um protocolo com a Universidade de Aveiro, censos que foram agora publicados em 2023, com vista ao apuramento do número e das dinâmicas dos animais errantes, bem como das atitudes e percepções da sociedade relativamente à problemática e também ao impacto destes na biodiversidade. Fizemos também um protocolo com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada para a elaboração do manual de procedimentos para a gestão de situações relacionadas com pessoas acumuladoras de animais, mais conhecido pelo síndrome de Noé. Iniciámos o plano de controlo de alojamentos de animais de companhia, que consistia em fiscalizar todos os alojamentos restados e não restados, canis municipais, abrigos de associações zoófilas, criadores, caçadores, hotéis e lojas de animais. Isso permitiu-nos aferir as condições desse espaço, nomeadamente na eventualidade de uma catástrofe, e entroncar a informação recolhida com a georreferenciação dos alojamentos que foi elaborada pelo nosso Departamento de Gestão de Fogo Rural. Na prática, o que isto quer dizer é que, com a geolocalização e tendo o ICNF sempre uma pessoa junto do posto de comando para apoio à decisão, e com os modelos preditivos da evolução dos incêndios florestais, perceber se existe algum alojamento, seja ele oficial ou não, desde que devidamente identificado, e, portanto, com tempo, planear a recolha e a fuga dos animais. Com vista à capacitação dos diferentes parceiros, iniciámos também, em 2023, com a Universidade do Porto, a pós-graduação em Medicinas de Abrigo e Bem-Estar dos Animais de Companhia, destinada a 100 médicos veterinários municipais e que se encontra em curso. Também iniciámos o Registro Nacional das Associações Zoófilas, com vista a fomentar uma maior participação das próprias associações nas políticas públicas, bem como trabalhar a sua capacitação. Dizer a este propósito que a Lei do Orçamento de Estado deste ano prevê a isenção do IVA na alimentação dos animais alojados pelas associações zoófilas e, para o efeito, é necessário este registro do ICNF. Se fizemos tudo bem, seguramente que não. Se havia coisas que podiam ter sido feitas de maneira diferente, seguramente que sim. Mas em tudo posso garantir aos senhores deputados que atuámos sempre com total transparência, profissionalismo e seriedade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Doutor, passava de imediato às intervenções dos grupos parlamentares, iniciando pelo grupo parlamentar do PSD, que dispõe de 6 minutos, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo do ICNF e a Sra. Diretora e agradecer não apenas a disponibilidade e a exposição, bem como os dados que nos forneceram, que criam condições para que nós possamos fazer um escrutínio mais apurado e, por força disso, empreendermos as opções políticas em relação a esta matéria que cada grupo parlamentar repute de oportunas. Eu quero assinalar dois ou três aspectos que me parecem da maior importância. O primeiro desses aspectos prende-se com o facto de, ao longo, em particular, da última década, nós assistimos a uma transfiguração do direito animal, designadamente no que se refere, mas não apenas, às questões dos animais de companhia, tendo, na maioria das ocasiões, suscitado um amplo consenso entre os grupos parlamentares, consenso esse que, do meu ponto de vista, traduz uma evolução de paradigma em que se considera o animal não apenas como reflexo do seu titular, mas também pelo seu valor próprio. Exemplo disso é, desde logo, a legislação relativa aos maus-tratos e abandono, na medida em que ela protege os animais errantes. E, portanto, isso é uma alteração profunda de paradigma, porque já não se reconhece o animal pela exclusiva relação dependente do seu detentor, mas sim por se entender que o animal, pelo seu valor próprio, tem, obviamente, significado e que carece de uma proteção reforçada para lá daquelas que atribuímos a um frigorífico, a uma cadeira ou a qualquer outra coisa. Portanto, isso é fundamental. A par disso, avançou-se também do ponto de vista das alterações do Código Civil, designadamente criando um terço de géneros, separando animais e coisas, o que também me parece de elementar bom senso, e no que aos animais de companhia concerne, fez-se um esforço no sentido de proibir o abate. Eu recordo uma época, e portanto eu participei em todas estas peças legislativas, de forma particularmente empenhada, porque é um assunto que eu considero de extraordinária importância, mas adverti que, infelizmente, talvez o país não tivesse preparado para dar esse passo, porque esse passo exigia, desde logo, campanhas de esterilização de grande magnitude, centros de recolha oficial e um apetrecho burocrático ou administrativo que, indiscutivelmente, o Estado não tinha, as câmaras municipais não estavam sensibilizadas e a maioria delas não estavam preparadas. E, portanto, é natural que em alguns destes momentos se tenha ficado aquém de alguns dos propósitos traçados, porque houve uma mudança de paradigma essencial, mudança essa que...
Srs. Deputados, eu ia pedir-vos mesmo silêncio, porque o Sr. Vice-Presidente estava a dizer que não estava a conseguir ouvir e, portanto, peço um bocadinho de esforço. Sei que estamos todos cansados para que consiga ouvir. Sr. Deputado Gustavo Norte, faz favor de continuar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizia eu, mudança essa que conduziu a um esforço da parte do Estado e eu creio que esse esforço deve ser reconhecido, ainda que tenha ficado aquém do ponto de vista da concretização das verbas num ponto ou outro, mas a verdade é que ao longo da última década houve uma revolução. Basta ver os centros de recolha oficial que não existia e hoje existem, as condições que os centros de recolha oficial têm hoje que não tinham, a preponderância que esta matéria tem em discussões desde assembleias de freguesia, assembleias municipais e outros fóruns, e portanto eu creio que na generalidade a sociedade portuguesa como impulsionadora deste esforço e nós, como receptáculos e como força motriz também dessas iniciativas, intérpretes dessas iniciativas, temos bastante êxito nisso. Não quer dizer que não haja aqui muita coisa a fazer. Há. E, sobretudo, deste ponto de vista da esterilização e do ponto de vista de como é que isso se articula com as questões do abate, nós temos aqui um problema que eu tenho que dizer a verdade. É crítico. É crítico. Porque quem conhece estas matérias sabe bem, por exemplo, no que aos gatos se refere, o efeito exponencial da multiplicação das comunidades, e que se este esforço não é consertado entre todos, com pessoas preparadas para o efeito técnico e por aí fora, nós entramos aqui em problemas que não têm exclusivamente já a ver com aquilo que nós hoje está reconhecido como o tratamento de dever de geral de respeito em relação aos animais, mas também com eventuais questões de saúde pública que têm que ser ponderadas neste caso. E, portanto, eu quero, no fundo, dizer o seguinte. É importante que a Assembleia da República faça esta avaliação, esta fiscalização. Se nós queremos que a legislação esteja nestes termos e avance no sentido que foi desenhado, então isso exige esforço orçamental, exige esforço por parte dos organismos públicos, em geral. E eu tive 30 segundos calado, pelo menos, Sra. Presidente Sarda. Muito obrigado. Exige esforço dos organismos públicos e exige essas necessidades de financiamento. Portanto, espero que se continue a fazer este trabalho. Eu presto a minha homenagem a quem o tem feito e a todos que têm colaborado nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Palmira Maciel, também dispõe de 6 minutos.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria antes de mais também saudar o Sr. Vice-Presidente do ICNF e dizer-lhe que, na realidade, também pela altura em que aqui se encontra, porque, na realidade, a conservação da natureza e das florestas corre sérios perigos, sempre e em especial no dia de hoje. Por isso, agradecer também à Doutora Alexandra por estar cá, juntamente com o Sr. Vice-Presidente. Agradecer ao Bloco de Esquerda o requerimento. E agradecer também desde já as explicações que nos foram dadas neste prestar de contas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha estas preocupações, as preocupações que até ainda agora foram tanto as que estão no requerimento feito pelo Bloco de Esquerda como agora as que acabou também de citar o Sr. Deputado Cristóvão Norte, porque o bem-estar, mas também sabe que o bem-estar animal está hoje na ordem do dia. É uma preocupação das juntas de freguesia, das câmaras e dos governos. E já foi aqui dito até pelo Sr. Deputado que... Noutros, mesmo no tempo do governo do Partido Socialista, houve, na verdade, consenso em redor de todas estas matérias. E, como disse, houve uma revolução e falou-nos até dos centros de recolha oficiais, que, na realidade, são uma realidade hoje nas nossas terras. Mas sabemos que é verdade, que é preciso mais. São necessárias mais políticas públicas para contribuir para o abandono e resolver até a questão que foi falada aqui também em relação à esterilização dos animais. E por isso nós somos da opinião que é preciso rever, clarificar e reforçar a legislação que penaliza o abandono e os maus-tratos dos animais. É preciso desenvolver uma campanha nacional de sensibilização contra o abandono que seja eficaz e que chame a atenção para comportamentos responsáveis, reforçar, e é evidente melhorar cada vez mais os centros de recolha de animais e desenvolver, como disse, continuar a desenvolver esta política de proteção animal. E por isso também, em conjunto já o anterior governo, em conjunto com os vários intervenientes, concretamente, como disse, com os municípios a quem cabe um papel muito importante e as associações zoófilas, tomou estas medidas para fazer diminuir os maus-tratos. E por isso falar da lei número 27/2016, que sabemos que tem hoje também que ser atualizada e que trazer também novas e tentar resolver com esta lei os problemas que ainda vão surgindo. E quero salientar o trabalho feito, na realidade, pelos municípios, pelas associações de proteção dos animais, que têm tido um papel fundamental nesta questão. E muitas delas também com um trabalho voluntário envolvendo a população para resolver os problemas que vão surgindo. Salientar o trabalho contínuo que tem, como disse, todas essas associações e também sabemos que é preciso ainda reforçar mais esse papel. Conforme também aqui foi dito, o Governo do Partido Socialista nestes últimos anos foi aumentando a verba atribuída e nomeadamente através do programa de incentivos financeiros para o bem-estar animal e que foi transferindo para as associações e para os municípios. E o que me parece neste requerimento é que se trata de uma situação, pelo menos o requerimento chama-nos a atenção para uma situação ou para a situação de candidaturas que não foram contempladas com aquilo que na realidade estavam à espera de ser contempladas. E por isso eu deixava aqui, tinha aqui algumas questões que queria, que pedia, se fosse possível, que nos esclarecesse sobre isso. Nomeadamente, como está a correr agora o ano 2024 no tocante, apercebi-me, não sei se bem, que não foram abertas ainda as candidaturas. Nós estamos no mês de setembro e eu ainda não, por isso não entendi o porquê de não estar abertas já as candidaturas, tratando-se, estamos no mês de setembro e é para 2024. E por isso são cerca de 12 milhões de euros que estão atribuídos, não é? E, por isso, saber como é que estão a correr e se tem problemas destes constrangimentos e, concretamente, até problemas à base da plataforma onde as associações podem concorrer. Também já percebi que sim, que o ICNF faz sessões de esclarecimento, apoia as entidades, segundo disse, na elaboração e acompanhamento das candidaturas, apresenta os relatórios, é verdade, são públicos, nós agradeço o facto de os entregar, mas consultando podemos ter acesso ao relatório 2023 e por isso já estão publicados, mas perguntar também se havia, para este caso em concreto, julgo que é o que estava em questão neste requerimento, se havia um regulamento que, com precisão, não proporcionasse injustiças entre as candidaturas. E por isso eram estas as... Ah, também, quando o Sr. Vice-Presidente começou por falar que, em 2021, foi dada a possibilidade de contratar médicos veterinários, e eu queria saber se esse concurso, se na realidade, como é que correu esse concurso, e também eu penso que ainda no início deste ano, também para o ISNF, foi dada a possibilidade de fazer concursos também para recursos humanos. E queria saber se, em que ponto e em que situação também estão esses concursos. E são estas as questões que lhe quero também colocar para melhor também estudar essa situação. Muito obrigada.
Obrigada. Sra. Deputada, segue-se o grupo parlamentar. Chega, sendo que sinalizou à mesa, antes de começar, sinalizou à mesa que a intervenção seria repartida pelo Sr. Deputado Pedro Frazão e a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, não fazendo parte desta comissão, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, pergunto à comissão se há alguma oposição para que tal seja feito. Portanto, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. É atendível que não esteja aqui hoje o Presidente do ICNF, que foi quem foi requerido pelo Parlamento. Nós percebemos, devido à situação nacional de calamidade, e portanto quero cumprimentar o Sr. Vice-Presidente, Dr. Paulo Salsa, e a minha colega Alexandra Pereira, é um prazer vê-la aqui hoje, revê-la tão bem aqui na nossa Assembleia. Mas também é atendível, por isso mesmo, que eu tenha que dirigir o primeiro assunto ao facto de que o ICNF não aprendeu nada. Estamos a viver hoje uma situação dramática dos animais em Portugal e há poucas horas vimos esta notícia que dizia: incêndio em Albergaria a Velha chegou a uma associação. E, portanto, continua a não haver um plano de proteção de emergência para animais, continua a não existir uma ajuda a estas associações, que nós sabemos, no nosso país, são os principais intervenientes na proteção e na recolha dos animais errantes. E porquê é que eu digo que o ICNF não aprendeu nada, que o Ministério do Ambiente não aprendeu nada, que o Governo não aprendeu nada, no fundo, que Portugal não aprendeu nada? Porque desde 2017 tudo permanece praticamente na mesma. Em 2017, o Ministério da Agricultura e das Pescas informou-nos que naqueles grandes fogos de outubro tinham morrido mais de 500 mil animais intoxicados, feridos, mortos, carbonizados, muitos deles como esta ovelha que ficou célebre nas notícias e muitos outros animais hoje nós vemos nas redes sociais e também nas notícias que estão a ser carbonizados como este animal foi em 2017 e isso nunca mais devia ter ocorrido em Portugal. E o ICNF sabe-nos dizer quantos animais silvestres é que morreram nos fogos de 2017? Não, não soube dizer, nem desta vez vai saber dizer quantos animais é que morreram. Depois, em 2018, em Monchique, num incêndio também entre Portimão, Odemira e Silves, morreram mais de 1.500 animais e perto de 100 animais de companhia e o número incalculável de animais selvagens, que o ICNF também não soube dizer quantos. Em 2020, em Santo Tirso, duas associações ilegais de recolha de animais tiveram mais de 70 animais carbonizados. E nessa altura isso motivou o Partido Socialista a retirar da DGAV as competências do bem-estar animal e a passar para o Ministério do Ambiente. Ora, o que é que aconteceu? Nada. Continuamos, tivemos uma transferência de competências que se voltou a revelar completamente inútil e ineficaz. E não houve consenso, senhora deputada do Partido Socialista. Se houve consenso, foi só na geringonça que apoiava o Partido Socialista da altura, porque deste lado não houve consenso nenhum. Porque em 2021, depois, novamente, voltaram a arder animais, a morrerem carbonizados no Algarve, e o ICNF, que já tinha competência na altura, e o ICNF, a única coisa que foi capaz de fazer foi abrir um inquérito, mas não foi capaz de dizer à nação qual era o resultado desse inquérito. 2022, 2023 é sempre tudo igual. Portanto, o que eu queria perguntar aqui é o que é que estão a fazer para incluir um Plano Nacional de Resgate Animal no Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também à Comissão por permitir a minha intervenção e cumprimento, obviamente, aqui os representantes do ICNF. De facto, aqui em Portugal, nós temos dois graves problemas no que diz respeito aos animais de companhia. Um deles é a sobrepopulação, outro é o abandono. Ambos estão absolutamente interconectados. Eu tenho que dizer que a questão do abate de animais, que foi aqui trazida pelo deputado Cristóvão Norte, acho que ficou bastante evidente que não foi bem sucedida enquanto política de controlo da população animal, senão não teríamos chegado aos números a que chegámos. Mas, sinceramente, a intervenção do senhor deputado, e eu nem iria falar nisto, deixou-me bastante preocupada, porque parece que o PSD tenciona reverter essa legislação. E, sinceramente, foi um marco fundamental na proteção e bem-estar dos animais, que para mim é absolutamente, e para o Chega é absolutamente impensável reverter. Por outro lado, eu gostava também de relembrar, e só porque acho que isto é uma nota importante, já que falaram de que os municípios não tiveram tempo para se adaptar, eu vou ler uma lei de 1925. Que diz que todas as câmaras municipais são obrigadas a construir e a manter, na sede dos respectivos conselhos, um ou mais canis, segundo as necessidades e instalações anexas para postos de vacinação. Esta lei também previa a existência de médicos veterinários municipais em todos os municípios. Passaram 99 anos, há câmaras que não têm centros de recolha oficial, há câmaras que não têm veterinários municipais. É impossível ter uma política de controle da população animal sem estas duas componentes que são fundamentais. E, portanto, de facto, tem sido relevante os apoios que têm sido dados no âmbito do Orçamento do Estado, tanto para os municípios como para as associações de proteção animal. Sei que realmente, aliás, é o que motiva este requerimento, é que as verbas não têm sido esgotadas. Daquilo que nós entendemos, há dificuldade por parte das associações, que muitas vezes não são propriamente profissionalizadas em aceder aos apoios. Há dificuldade por parte dos municípios, porque consideram o processo burocrático e porque consideram que às vezes os prazos são um pouco adequados. E, portanto, acho que era importante perceber da parte do ICNF se o ICNF as questões em conta e se pretende ou não fazer algum tipo de alterações ao processo de candidatura. Gostava também de saber se no ICNF há ou não há um acompanhamento das competências ou da concretização das competências dos municípios. Se efetivamente têm campanhas de adoção, se efetivamente têm campanhas de esterilização, se fazem campanhas de identificação de animais de companhia, todos esses pontos. E vou já mesmo terminar. Gostava de saber, uma vez que foi anunciada a transferência das competências do bem-estar animal para a DGAV novamente, se efetivamente esta se vai concretizar, já tem alguma resposta por parte do Governo quanto a esta matéria. Muito obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada, passava de imediato a palavra à Iniciativa Liberal. Senhor Deputado Mário Lopes dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Antes de mais, muito boa tarde todos os senhores e senhoras deputadas. Cumprimento antes de mais o Dr. Paulo Salce e a Dra. Alexandra Pereira e agradecemos, em nome da Iniciativa Liberal, a sua vinda cá que será certamente frutífera. O trabalho de cuidar dos animais é um trabalho de extensão capilar que exige estruturas locais, seja os municípios, seja as associações, algumas voluntárias que fazem este importante trabalho no terreno. Para que estas associações possam funcionar, naturalmente precisam aqui das verbas. O que nós soubemos, tornou público, vem também, consta também do requerimento, é que do montante que estava orçamentado para o ICNF, nem todo foi executado. Naturalmente que sabemos bem, quando se colocam estes concursos, nem sempre é possível consignar toda a verba, há critérios. Portanto, uma questão que naturalmente aqui importa colocar é quais são precisamente esses critérios que levaram a que cerca de 4,9 milhões de euros, portanto, quase 5 milhões de euros, tivessem ficado por utilizar. E também temos de perguntar porque é que, em alguns casos, temos verbas de 20 euros que são atribuídas. O custo administrativo de atribuir 20 euros a uma associação é muito maior do que estes 20 euros. Portanto, 20 ou 30 euros, já não me recordo qual era o valor, mas estava mencionado também no requerimento. E, portanto, enfim, nem justifica tal acontecer e, naturalmente, temos de perceber porque é que está a acontecer. Temos de perceber quais são os critérios para a atribuição destes fundos, quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão, como é que é determinado o montante de financiamento, porque, de facto, sem estes instrumentos, estas associações e os próprios municípios, muitos dos quais com orçamentos muito reduzidos, não têm naturalmente a capacidade para desenvolver este trabalho e como tal, está comprometido aqui o bem-estar destes animais. Posto isto, enfim, porque a atualidade exige, bem sabemos que o contexto desta audição não é esse, e tem a prerrogativa, naturalmente, de não responder, mas eu acho que se impõe fazer algumas questões sobre a questão da gestão dos incêndios, em particular o Plano Nacional de Fogo Controlado, porque não temos grandes informações desde 2017. O fogo controlado podia ser um instrumento muito importante para garantir precisamente isto que estamos a ver agora, que o fogo alastre. É uma queima preventiva, quase profilática, para evitar que tenhamos danos maiores. Não temos informação sobre isso, não há relatórios. Aliás, o que nos foi dito até que havia alguma recusa em conduzir mesmo esse plano de fogos controlados e já agora, mas uma vez mais, tem prerrogativa para não responder, sai fora do âmbito desta audição. O que é que o CNF considera que não está a correr bem na gestão florestal? Nós vemos uma enorme ineficiência administrativa, uma máquina burocrática muito lenta, mesmo o cadastro dos terrenos continua por ocorrer, apenas, segundo a AGIF, apenas 28% foi realizado, portanto, nem se sabe a quem é que os terrenos pertencem. Em alguns casos são heranças e divisas, bem sabemos, o que torna muito difícil depois o seu cadastro, mas seja como for, era importante perceber qual é a opinião do ICNF sobre o assunto. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, segue-se agora a intervenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Vice-Presidente Paulo Salce, eu vou insistir nas perguntas, uma vez que não respondeu, e tentar ilustrar melhor. O Sr. Vice-Presidente, se bem percebi, sugere que a complexidade das candidaturas faz com que muitas associações não as consigam fazer, o que leva a que muitas dessas organizações não consigam aceder aos fundos. Parece-me que sugeriu isso. No entanto, há vasta documentação que o ICNF detém e que muitos dos senhores deputados desta comissão também têm, que demonstra que várias associações não só cumpriram todos os critérios, como preencheram todos os procedimentos e temos uma verba de quase 5 milhões de euros que não é executada e, no entanto, temos notícia de projetos de que preenchem os critérios para receberem 10 mil euros, foi-lhes adjudicado 2 mil euros. Há o caso mais caricato de todos, de uma campanha de apoio à esterilização de cães e gatos de companhia, onde a candidatura máxima pode ir até aos 30 mil euros, há uma organização de utilidade pública que recebe 20 euros para o pagamento. Eu pergunto como é que é possível uma candidatura que está dentro dos critérios que se apresenta, que se propõe fazer uma campanha de esterilização, receber 20 euros. É uma que queria, de facto, esclarecesse a comissão como é que isso é possível. mas também de outras candidaturas no, para chipar animais errantes no valor de 2 mil euros, onde é atribuído o apoio de 700 euros, e podia continuar a dar diversos exemplos de várias organizações que, preenchendo os critérios, que tendo muita gente com capacidade técnica e que desenvolvem esse trabalho de forma voluntária, usando muitas vezes dinheiro do seu bolso, do seu agregado familiar, para garantir que estas organizações existem, porque o Estado se tem demitido de assumir o seu papel, seja o Estado Central, seja as autarquias, e o ICNF não executa as verbas, apesar de haver procura, apesar de haver auto-organização cidadã, apesar de haver necessidade, tendo em conta a dimensão do abandono dos animais, sobretudo nos meses de verão. Por isso pergunto-lhe diretamente, como é que explica que haja candidaturas e que haja verba por executar, quando está mais do que identificado que há necessidade de apoiar estas organizações, uma vez que o Estado se demite da sua função de recolha e de acompanhamento dos animais que são abandonados. Para além disto, queria perguntar ao Sr. Vice-Presidente como é que chegaram aos valores de financiamento, porque o valor de financiamento por esterilização é muito abaixo do custo real de intervenção. Pois, para fazer uma sala de cirurgia, considera-se uma verba de 5 mil euros suficiente, quando se sabe perfeitamente, enfim, uma sala de cirurgia precisa de máquina de anestesia com ventilação, máquina de oxigênio, autoclave, marquesa, etc., podia continuar, que é um investimento em média que ronda os 45 mil euros, e apesar disso a verba continua a não ser executada, que é o assunto central, que é esta interrogação, como é que é possível, onde há necessidade, não haver execução desta verba, e é mesmo essa pergunta que eu gostava que o Sr. Vice-Presidente não chegasse ao fim da audição sem responder. Porque a conclusão a que se pode chegar, e espero que o Sr. Vice-Presidente nos convença do contrário, é que as regras tenham sido construídas para que as verbas não sejam executadas, que é uma forma de política orçamental que nós conhecemos, que é criar regras, escritas ou não escritas, para evitar que as verbas sejam executadas ou cativadas ou depois desviadas para outra rubrica, para além daquela que devia mesmo ser satisfeita. Por último, queria lhe perguntar ainda que associações é que têm sido convidadas para os workshops e para as iniciativas que têm organizado. E, por último, que princípio é que presidiu à escolha da organização que dá pelo nome IRA, Intervenção de Resgate Animal, subejamente conhecida, com caso na Justiça, para ter sido estabelecido um protocolo entre o ICNF e esta mesma organização. Quero saber qual é que foi o critério. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tendo terminado as intervenções dos grupos parlamentares, agora sim passaria novamente as palavras ao Dr. Paulo Salsa para prestar os esclarecimentos e responder àquelas perguntas que entender. Disponho novamente 10 minutos, Sr. Vice-Presidente. Faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei responder a todas as questões e pedir desculpa ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo. A minha intenção era responder-lhe às questões durante o período de perguntas. Jamais em tempo algum faltar-lhe ao respeito com a não resposta. Não, mas pronto, que fique bem claro.
Sr. Presidente, queria só deixar claro que, de modo algum, entendi que se o Sr. Vice-Presidente tivesse faltado ao respeito, tem a sua liberdade de dar as respostas.
Obrigada, Sr. Deputado.
Só para deixar muito evidente que não
coloca a questão
nesse tempo.
Acho que já todos entendemos, Sr. Deputado. Obrigada. Sr. Vice-Presidente, faz favor.
Começando então pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, dizer que relativamente à importância do animal, nós partilhamos exatamente da mesma opinião e o ICNF está perfeitamente alinhado com aquilo que foi a posição demonstrada pelo senhor Deputado. Portanto, é óbvio que temos que continuar a apostar na esterilização, não deixa de ser... E deixem-me dar alguns números para se perceber do que estamos a falar. Nós, nos avisos de 2021, relativamente à esterilização, conseguimos financiar 28.990 animais. Conseguimos passar, em 2022, para 44.917 animais esterilizados. E, portanto, o nosso ano de arranque, eu acho que não foi assim tão mau, mas nos anos subsequentes temos conseguido financiar mais de 40 e não sei quantas mil esterilizações. E mais ainda virão. E agora aproveitar para de alguma maneira explicar como é que funciona o processo de candidaturas, com exemplos, para se perceber que não existe nenhum grau de complexidade. O ICNF, provavelmente todos os senhores deputados conhecem, existe uma coisa, um sistema que se designa por SIAC, Sistema de Informação dos Animais de Companhia, em que o sistema de candidaturas do ICNF está ligado com o SIAC. Estamos a falar de dinheiros públicos e, portanto, a traceabilidade do dinheiro é importantíssima. Nós só financiamos animais que estejam, portanto, esterilizações de animais que estejam identificados no SIAC e que o médico veterinário, seja municipal ou outro, registre essa mesma operação. E, portanto, isto é, não há sequer intervenção. A única intervenção é da associação, do município, que insere a identificação do animal. Aquilo faz o match com o SIAC, se tiver registado, é devolvido o valor que a entidade tem para receber. É tão só e simples como isto. Obviamente, existe outro tipo de avisos que podemos dizer que são um bocadinho mais complexos, relativamente à questão da quando estamos a falar da construção de centros de recolha oficial. Aí, obviamente, nós no mínimo exigimos uma memória descritiva para que se perceba aquilo que vai ser financiado, dando, e isto acho que é importante os senhores deputados perceberem, ao contrário daquilo que normalmente é feito, nós pagamos logo 100% à cabeça. Ou seja, nós damos o dinheiro adiantado para que não existam sequer problemas de liquidez, porque sabemos que estamos a falar de associações com algumas dificuldades financeiras e, portanto, nós adiantamos essa verba e depois, obviamente, fiscalizamos, que é o nosso papel relativamente a essa matéria. Relativamente àquilo, já agora, e aproveitando, perdoem-me andar não seguir a ordem, mas acho que entronca, relativamente à questão do senhor deputado Fabián Figueiredo sobre o facto de nós só darmos 5 mil euros para uma sala de esterilização, o que nós aqui financiamos é exatamente isso, é a sala, a construção da sala, não é o equipamento. Isso é uma das coisas que nós queremos fazer nos avisos de 2024. O equipamento, agora sim, estamos em condições de começar, porque também é um ensejo dos municípios que nos têm dado esse reporte, mas é um processo evolutivo. Nós recebemos isto em 2021, em junho de 2021, e, portanto, é dessa maneira que estamos a construir, estamos a crescer, estamos a ganharmos a maturidade e agora, obviamente, e dar nota de que é uma das nossas intenções dos avisos de 2024, financiar o equipamento, mas nesse caso concreto que referiu, era mesmo só a construção. Não podemos ir mais além daquilo que estava no aviso. Depois de dizer, porque a questão foi colocada, penso, que pelo grupo parlamentar do Chega, pelo deputado Pedro Frazão, não, pelo deputado Cristina Rodrigues, relativamente à questão dos avisos para 2024. Dar-lhe nota, que posso dizer isso, que temos o compromisso da nossa tutela, de que durante o mês de setembro, os mesmos serão, as verbas serão libertadas e, portanto, o ICNF vai abrir os avisos, mal receba os despachos autorizadores, mas que está já garantido. Também dizer, porque me foi concedida a autorização para dizer, que não há questão relativamente nenhuma sobre a passagem de competências do ICNF para a ADGAV, e isso é perfeitamente assumido e vai ser efetuado. Os avisos serão lançados pelo ICNF ainda. Peço desculpa. Depois...
Senhores deputados, permitam depois, continuar.
Eu queria aproveitar para clarificar, porque não foram gastos 5 milhões de euros. Os avisos eram apenas para 10 milhões de euros. O artigo 193 da Lei do Orçamento de Estado, efetivamente, prevê 13 milhões e 200. Mas a linha E prevê que 3 milhões sejam destinados à execução de um Programa Nacional de Adoção de Animais de Companhia, designadamente através da criação de uma rede nacional de respostas de acolhimento temporário, da execução de uma Estratégia Nacional para os Animais Errantes. Permitam-me a este propósito dizer que o ICNF computou a Estratégia para os Animais Errantes, entregou ao anterior governo, e atendendo às circunstâncias que todos os senhores deputados conhecem, houve uma alteração de governo, e acho que é perfeitamente aceitável que agora haja uma reanálise, a adequação ou não daquilo que são a nova linha de política para esta matéria. Portanto, não foram gastos, não deixaram de ser gastos 5 milhões e tal de euros. Nós, para os 10 milhões, executámos 8,2 milhões de euros. Penso que seja um bocadinho diferente. Para responder depois também à senhora deputada
Palmira Maciel, que obviamente acompanhamos a sua preocupação, que estamos a trabalhar muito naquilo que são as campanhas, uma campanha nacional contra o abandono, e permitam-me que finalize, o ICNF incitou com a Liga Portuguesa de Futebol exatamente essa campanha que apareceu na primeira jornada, que é, não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas é, não fiques fora de jogo, aparece um cão exatamente porque o mediatismo a que o espetáculo de futebol está sujeito, obviamente entendemos que pode trazer aqui um acréscimo. Dizer que isto vai é para continuar, esta parceria com a Liga Portuguesa de Futebol, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e, portanto, em outubro, quando se celebrar o Dia Mundial do Animal, esta campanha será reforçada. Depois, para também responder ao Sr. Deputado Pedro Frazão, relativamente àquilo que o ICNF não aprendeu nada, e sobre as questões associadas ao plano de proteção e prevenção, dizer-lhe que estamos a trabalhar, acho que está em processo já de aprovação, a integração desta matéria naquilo que é o Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil, e fizemos mais coisas. Os próprios avisos financiam para todos os centros de recolha oficial ou alojamentos sistema contra incêndios. E, portanto, todas as entidades que quiseram beneficiar deste aviso, deste apoio, puderam concorrer e foram perfeitamente pagos. Portanto, só identificação. Pronto, já respondi. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, deixe-me dar-lhe nota, compreenderá que temos todo o gosto no final da época de incêndios, de vir novamente a esta comissão ou aquelas que foram entendidas, e vir, como eu dei nota no início da minha intervenção, prestar as contas que entendam necessárias. Não me parece adequado, em que tenho um conjunto de operacionais no terreno e o próprio Presidente, estar agora a falar sobre o que correu bem ou correu mal. As avaliações faremos, obviamente, no final da época de incêndios, até porque a orgânica do ICNF tem um responsável por esta área dos fogos rurais, tem um vogal só dedicado a esta área, e ele tem a certeza que terá todo o gosto em vir prestar os esclarecimentos entendidos. Depois, penso que... questão dos recrutamentos que me parece importante. Sim, nós conseguimos concluir o recrutamento dos 20 médicos veterinários. Todos eles ingressaram no ICNF e, desde logo, são eles que alguns ainda já não estão connosco, atendendo àquilo que são os regimes de mobilidade na administração pública. Enfim, nós não os podemos segurar, mas grande parte deles ainda está connosco. Sobre o processo de recrutamento que o ICNF, ou que foi autorizado ao ICNF a desenvolver no ano de 2023, foram autorizadas 325 vagas, distribuídas da seguinte maneira: 125 operacionais para a Força de Sapadores Bombeiros Florestais, só conseguimos recrutar 40, porque é limitativo naquilo que é a questão idade, só podemos recrutar até aos 25 anos, é o que a lei determina. Estamos a concluir o processo relativamente quer aos vigilantes da natureza e aos assistentes operacionais. São 50 vigilantes da natureza e 100 assistentes operacionais. E relativamente aos técnicos superiores, está um bocadinho mais atrasado. Tentaremos concluir até ao final do ano, porque estamos a falar de mais de 4 mil candidaturas para 50 lugares. Pronto. E, obviamente, a dimensão faz com que demore mais tempo. E penso que tenha respondido a todas as questões. Senhora, muito obrigado.
Obrigada a nós. Desculpe, por favor, que desligue. Obrigada a nós, obrigada pelos esclarecimentos que trouxe aqui. Parece-me que foi uma audição de grande utilidade. Permitam-me, no fim, porque hoje é um dia muito especial, desejar ao ICNF e a todos os homens e mulheres que estão envolvidos neste momento tão difícil e tão complexo que o país está a viver, de grandes incêndios. Portanto, deixar-vos aqui um desejo de muita força e que tudo corra pelo melhor, e que tenham aquela que é também a necessária resiliência para fazer face a tão grande desafio que estamos a viver, no modo geral, em toda a região norte e centro, e também se estendido a algumas regiões sul. E, portanto, desejar-vos o melhor e agradecer-vos, nestas circunstâncias, terem vindo a esta comissão, que também é um esforço acrescido. Portanto, muito obrigada.